O título dessa mensagem é A Família Cresceu. Não, não é isso que vocês estão pensando. Vocês vão entender daqui a pouco. A família cresceu, mas não é nesse sentido. Bom, enquanto na semana passada nós abordamos com a mensagem o Deus da família, que família é projeto de Deus, que Ele abençoa a disposição familiar. Hoje nós prosseguimos com a série que leva o nome de Família de Sangue, entendendo que a família nuclear, ela tem sim a sua importância e ela é muito grande essa importância. A família é chamada de célula mater da sociedade, então tem sim a sua importância, é muito importante. Mas a gente, com essa mensagem e os desdobramentos que teremos na semana que vem também, nós veremos que não é somente isso, Deus tem mais. Se você escutou então a primeira mensagem, concordou e foi abençoado com essa mensagem, eu te convido a hoje escutar a segunda mensagem e na semana que vem escutar a terceira e última mensagem dessa série, porque os desdobramentos dessa série, ela visa nos situar no nosso local, dentro do plano de Deus familiar. E eu te convido a me acompanhar na leitura no Evangelho de Mateus, no capítulo 12, versículo 46 a 50. Mateus 12, 46 a 50, que diz assim: Enquanto Jesus ainda falava ao povo, eis que a mãe e os irmãos dele estavam do lado de fora, procurando falar com ele. E alguém lhe disse: A sua mãe e os seus irmãos estão lá fora e querem falar com o Senhor. Porém, Jesus respondeu ao que lhe trouxe o aviso: Quem é minha mãe e quem são os meus irmãos? E estendendo a mão para os discípulos, disse: Eis minha mãe e meus irmãos. Portanto, aquele que fizer a vontade de meu Pai Celeste, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Amém. Até aí. Bom, Jesus, se nós analisarmos o contexto dessa mensagem, ele estava fazendo uma série de ensinamentos, curando, expulsando demônios, contudo nem todos ainda criam nele como filho de Deus, como Salvador, como Messias, aquele que foi enviado por Deus. E alguns estavam cercando Jesus com o intuito de acusá-lo. E quem que eram esses? Eram os fariseus, eram os religiosos, e eles estavam presentes nesse contexto. E pense comigo, se eles renegam o Filho de Deus, como poderiam ser irmãos do mesmo Pai? E Jesus, ele não queria atrair para si simpatizantes. A gente vive um tempo hoje no nosso país que a grande maioria, ou um número muito grande, muito expressivo, se diz cristão, se diz protestante, se diz evangélico. Mas a gente percebe que no dia a dia, na vida, no partilhar da vida, nós estamos diante de muitos simpatizantes da igreja evangélica, da igreja protestante, do cristianismo. E Jesus não queria nada disso. Ele não queria pessoas que apenas gostassem do seu discurso. Ele não queria pessoas apenas que estavam interessadas nos seus sinais e maravilhas. Jesus não queria promover como público seguidores que estariam apenas interessados nos seus milagres. se servindo por questões de conveniência. Ele queria atrair para si discípulos autênticos, que seriam validados pela obediência à palavra de Deus e pela satisfação de ser um membro da família espiritual de Deus. E a mãe de Jesus e os seus irmãos, preocupados, eles foram ao encontro dele. E como em tantas outras ocasiões, o que que acontecia nesse período? Eles formavam ali um tipo de um cerco, assim, um cordão, para poder impedir que as pessoas chegassem muito perto dele. Porque do lado de fora estavam ali os fariseus, estavam muitas outras pessoas, tinha presença também ali na cidade dos soldados romanos, pessoas que estavam ali sempre o tempo todo por perto, para poder manter a boa ordem, e eles formavam esse tipo de cordão ali de isolamento. E com isso, a mãe de Jesus, os discípulos dele, na verdade os irmãos dele, eles não puderam chegar ali até Jesus, só que eles foram abordados pelos discípulos, alguns que estavam ali perto, e levaram até Jesus o recado que a mãe e os irmãos mandaram para ele. Bom, a forma mais natural de entender aqui os irmãos, que aparece no versículo 46, é que o termo se refere aos filhos de Maria com José, que nasceram depois de Jesus. Quem eram? Quem eram? A família de Jesus ali presente. Tem um outro texto que está um pouquinho mais para frente, que nos ajuda a entender. Mateus 13, versículos 55 e os 56, na parte A do versículo, que diz assim: não é este o filho do carpinteiro? A sua mãe não se chama Maria? E os seus irmãos não são Tiago, José, Simão e Judas? Todas as suas irmãs não vivem entre nós? Então, com exceção do nome das irmãs, o nome dos irmãos nós temos aqui presente, porque está ali num contexto muito perto. Nós estamos falando do capítulo 12 e aqui nós estamos, nesse momento, pulando para o capítulo seguinte, o capítulo 13, que aparece o nome desses irmãos. E, meus amados, muito se questiona sobre a motivação da família dele de ir até aquele templo ali ter com ele. Qual que era a motivação deles de irem até Jesus? E para isso nós temos um texto que é correlato. Esse mesmo texto que nós lemos, ele aparece também no Evangelho de Marcos. E se nós voltarmos alguns versículos antes do texto, ali nos lança uma luz qual que era a motivação e a preocupação deles. Marcos 3, 21, leia comigo. Marcos 3, versículo 21. E quando os parentes de Jesus ouviram isto, saíram para prendê-lo, porque diziam: está fora de si. E essa era a motivação. O que estava acontecendo ali antes? Foi aquele episódio de expulsar os demônios, alguns falando que ele fazia isso por meio de Beelzebu, que era um pensamento de religiões pagãs da época. E aí, quando eles perceberam esse grande alvoroço, eles olham para ele, principalmente os irmãos, e falam: ele está fora de si, vamos lá prender ele, vamos tirar ele ali, porque senão, daqui a pouco, o que vai acontecer com ele? Então, meus amados, a gente tem que entender que os irmãos de Jesus ainda não criam nele. Ainda não criam nele. João 7, versículo 5, diz isso, que os irmãos dele ainda não criam nele. Não criam nele como o quê? Como Senhor e Salvador. Eles não criam nele como o Filho de Deus. Não, eles olhavam isso muito naturalmente. É o nosso irmão. É aquele que está ali todos os dias com a gente. É aquele que partilha a vida com a gente. É aquele que ele viu a gente crescer. Então eles não criam nele ainda. Mas acontece que, desses que aparecem aqui no texto, dois desses, mais tarde, quando eles vieram a crer, quando eles se converteram, eles escreveram duas das epístolas que nós temos nas Sagradas Escrituras, que são essas, Tiago e Judas. Porque Tiago, ele não foi escrito pelos discípulos, pelo filho de Alfeu, não foi escrito por esses, foi escrito por esse irmão de Jesus. E Judas, que também não foi escrito pelo Iscariotes, não, foi escrito por esse irmão de Jesus. Já Maria, dizem que Maria já cria nele. E no meio da família de Jesus, ali fora à sua espera, então, como eu disse para vocês, pode ser que estavam essas duas motivações presentes. Qual que é? A primeira é que eles estavam preocupados com o nome da família, com a reputação familiar. Nossa, Jesus está causando um escândalo ali, vamos lá prender ele, tirar ele ali, porque ele surtou. Então é como se eles estivessem dizendo isso de Jesus. Mas, dizendo que Maria já cria nele, essa motivação dela poderia ser diferente. E qual que era a motivação diferente? Eles aglomeravam de tal forma em cima de Jesus que ele não tinha tempo nem para comer, devido à demanda do seu ministério. E ela estava preocupada com o bem-estar dele, com a saúde dele. Então é muito possível, lendo os comentaristas que discorrem sobre esses versos, que essas duas motivações estavam presentes nesse episódio, nessa visita. E meus amados, hoje é dia das mães. Então no dia das mães, de repente, você se deparar com uma fala como essa para Jesus, né? Jesus dizendo assim, sua mãe e os seus irmãos estão lá fora e mandam te chamar. E aí Jesus, quem é? Minha mãe e meus irmãos. No dia das mães ouvi uma coisa como essa? Bom, mas vamos entender. Para que fique muito claro, Jesus não está negando aqui a importância da família nuclear. Porque em outro texto, lá em Mateus 15, do versículo 3 ao versículo 9, ali ele pega para exortar os fariseus e os escribas. E por quê? Alegando que eles transgrediam o mandamento de honrar pai e mãe. Então, se logo adiante ele está exortando os fariseus e os escribas, porque eles não honravam mãe e pai, os pais, então como que ele poderia estar, então, faltando com respeito com a sua família? Não, nada disso. O que que ele está, então, afirmando com essa expressão que ele diz? Ele está demonstrando a primazia do compromisso de uma pessoa para com ele e com o reino dos céus. Ele está mostrando que a missão dele é muito maior do que simplesmente ser um membro de uma família. Ele está mostrando que o plano de Deus para ele e para os seus, ele é muito maior do que uma família nuclear. Ele não está faltando com respeito, pelo contrário. Ele honrou Maria até o último dia. Deus nos fez família, porque de um casal, ele fez toda a raça humana. Portanto, família não é somente a base da sociedade, mas é também da igreja que ele concebeu para o mundo. E assim a pergunta de Jesus no versículo 48, e a sua notável resposta no versículo 49 e 50, não diminuem de maneira nenhuma a sua mãe e os seus irmãos. Ele não estava desmerecendo a sua família ali presente. Porque Como eu disse para vocês, até o último dia ele honrou. Que último dia que foi esse? E nós vamos ver essa honra dele. Mas eu não vou entrar muito, porque isso é um episódio para a próxima semana. Quando ele está pregado numa cruz, até o último momento, ele preocupado com o que seria depois, porque ele já era o homem da casa, o homem da família, e ele indica essa responsabilidade para um discípulo de confiança. Então, até o último dia da sua vida, ele estava honrando a sua mãe. Ele não faltou com respeito. Mas com isso, meus amados, com essa resposta que ele dá, ele está enaltecendo o privilégio que é ainda maior de ouvir e praticar a palavra de Deus. E assim, o que ele está fazendo aqui é exaltando os seus discípulos. E, meus amados, é reconfortante que os discípulos, eles eram imperfeitos. Então é muito bom quando a gente vai para a Bíblia, a gente se depara com toda essa humanidade deles. A gente vê alguns discípulos ali presentes, que se fosse nós para escolhermos pessoas para nos seguir e deixar uma missão, eu tenho certeza que a gente não escolheria algum desses. A gente não escolheria. Mas diante dessa imperfeição, é reconfortante, porque nós também somos imperfeitos. Mas Ele insiste em nós. Ele insiste em mim. Ele insiste em você. Porque a real família de Jesus são os seus discípulos. Entretanto, é necessário que vejamos a família à luz do reino de Deus e dos valores espirituais. Porque é possível, meus amados, que alguém coloque a sua família ou membros da sua família em uma posição que não é adequada diante da palavra de Deus. E isso é possível. E assim, o marido, ele pode se tornar um ídolo para a esposa. Pode. Uma esposa pode se tornar um ídolo para o marido. E até mesmo um filho pode se tornar um ídolo para os seus pais, tomando um lugar que não é devido. E tem muita gente que olha para tantas coisas de adoração e acusa às vezes alguns como idolatria, mas comete uma idolatria familiar. Uma idolatria familiar, porque são ídolos muitas vezes, o pai, a mãe e os filhos, pela maneira como vivem. Porque se de um lado nós temos o ataque da sociedade que está lutando pela desintegração da família. Então a gente percebe isso. O ataque da sociedade lutando de uma maneira feroz pela desintegração da família. Mas por outro lado, nós temos o risco de famílias se fecharem tão em si, a ponto de perder de vista aquilo que Deus nos ensina por meio da sua palavra, sobre o que realmente é a família cristã, sobre a maneira como a gente tem que lidar com a família cristã. Ultimamente, a igreja, o reino, tem sofrido tanta negligência devido à igreja contemporânea renunciar o local de primazia em sua adoração a Deus, ao serviço a Deus, o Todo-Poderoso, o nosso Pai, que merece o nosso melhor. Então basta ver como que a igreja e o reino vira segundo, terceiro plano para muitos. Para muitos, a igreja sempre perde diante dos nossos compromissos, o reino sempre perde diante dos nossos compromissos, e ainda mais ultimamente compromisso é o que não falta, é tanta coisa na agenda, é tanta tanta coisa para poder entupir a nossa agenda, que muitas vezes a gente não pode contar com as pessoas, a igreja não pode contar com as pessoas, o reino não pode contar com as pessoas, porque às vezes, é aniversário do meu cachorro, é aniversário de 10 meses do meu filho, é aniversário de 11 meses do meu filho, é tanto aniversário, gente, é tanta festa, é tanto compromisso, é tanta coisa, que a gente não pode contar, a igreja não pode contar, o reino muitas vezes não pode contar. Eu fico pensando, se Jesus for voltar hoje em dia, ele tem que passar com antecedência para a gente, o calendário, para a gente se programar. Ó Jesus, você vai voltar mesmo? Passa então aí a data, que eu preciso de ver na agenda aqui, para ver se eu estou livre nesse dia. Porque hoje em dia é a maneira como a gente tem vivido, gente. Não me levem a mal. Não me levem a mal. É verdade, meus amados, que diante dessa resposta que Jesus dá, alguns podem ficar chocados com a resposta de Jesus para a pergunta retórica que ele mesmo formulou, contudo se tornou aqui um dos ensinos mais importantes sobre nós, sobre a nossa identidade, sobre a nossa verdadeira família. João 1, versículo 12 e 13, vai ampliar um pouquinho o nosso entendimento nessa construção familiar. João 1, versículo 12 e 13, que diz assim: mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Então esse texto ele responde: se todo mundo é filho de Deus, se todo mundo é família de Deus. A gente tem um ditado popular dizendo: eu também sou filho de Deus. A gente escuta para as pessoas: eu também sou filho de Deus. E a Bíblia mostra que não é todo mundo que é filho de Deus. A todos que o receberam, que creram no seu nome, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. E nós precisamos entender que mais importante do que ter feito parte da família de sangue de Jesus é participar da sua família espiritual, sendo membro da família de Deus. Os familiares espirituais, eles estão muitas vezes mais próximos do que parentes de sangue. A Bíblia mesmo vai descrever que tem amigos que são mais chegados que irmãos. E essa é uma grande verdade. Efésios 2, versículo 19, diz assim: assim, vocês não são mais estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, membros da família de Deus. Meu amado, se você crê em Jesus Cristo, se o seu coração é dele, você faz parte dessa família. Entenda bem, Jesus ele não está desfazendo os laços familiares, porque talvez isso pode soar estranho para a gente, e talvez se a gente escutasse essa resposta de Jesus, a gente ia querer lá chegar para exortar ele: Jesus, que falta de respeito, olha como que você fala da sua mãe e dos seus irmãos, isso é jeito de falar da sua família? Jesus ele não está desfazendo os seus laços familiares, não, mas ele está estabelecendo prioridades. Ele não está dizendo que nós precisamos tratar os nossos parentes descrentes com desprezo. Não é meu irmão em Cristo, então, quer nem saber mais de você. Ele não está falando isso, mas ele está anunciando uma realidade que ultrapassa os nossos dias e há de perdurar para toda a eternidade, já que a carne e o sangue dura aqui, até o dia que a gente morrer. Então, até o dia que a gente viver nessa terra, então a gente despedir esse mundo, que a gente encerrar a nossa jornada aqui nesse mundo, que a gente completar a carreira e guardar a fé, então aqui se encerra esses laços de sangue familiares. Mas essa família espiritual, isso há de perdurar por toda a eternidade. E é isso que Jesus está nos ensinando aqui. É isso que Ele está nos ensinando. Em outro momento, sobre os casamentos, aí chegam lá os fariseus com aquelas perguntas capciosas, perguntando para Jesus, e lá no céu, como que vai ser? Ele fala, não, lá no céu não tem esse negócio de casamento, não. Lá nem se casa, nem se dão em casamento. É diferente, é uma outra realidade. É uma outra realidade. Mas Deus, Ele nos criou para a eternidade. E assim serão os laços espirituais que haverão de perdurar, de perpetuar. E é isso, gente, que a gente precisa entender. A família da fé é algo que começa aqui e não tem mais fim. A família de sangue, no dia que a gente morrer, encerrou. No dia que a gente morrer, encerrou. É triste, isso pode machucar o nosso coração, isso pode deixar a gente às vezes até triste, porque a gente é tão apegado na nossa família. Mas Deus, Ele tem uma família que é muito maior, muito maior. Então por isso que no seio comunitário é muito importante, nos casamentos, nos relacionamentos, que a gente tenha relacionamento com um cristão. Porque não basta ser namorado, não basta ser esposo, ser esposa, ele também tem que ser irmão, porque lá no céu não vai ter esse negócio, lá vai ser irmão, então a gente tem que ter esse vínculo com o nosso Deus Todo-Poderoso, o nosso filho. Por que ele precisa se converter? Porque ninguém vai para o céu pela família, pela herança, ele tem que se converter, ele precisa entregar o coraçãozinho dele para Jesus, ele precisa se abrir para essa verdade, porque no plano espiritual, hoje nós somos pai, mas lá seremos irmãos, e essa é a realidade que a palavra de Deus nos apresenta. A nossa família, ela nos acompanha até o dia da nossa morte. E se nós fizermos parte da família de Deus, então nós teremos companhia para todo e sempre. Jesus nos apresenta aqui a realidade da família espiritual, que é marcada como? Pela obediência ao Pai, por meio da palavra de Deus. Porque foi isso que Ele disse: minha mãe, meus irmãos e irmãs, são aqueles que obedecem à palavra do Pai Celeste. Esses são minha mãe, meus irmãos, minhas irmãs. A obediência a Deus tem precedência sobre as responsabilidades familiares. E a missão messiânica de Jesus tem prioridade até mesmo sobre as lealdades familiares. Um filho, ele tem que honrar o pai e mãe. Só que é muito verdade, em alguns lugares do mundo, que filhos se convertem ao cristianismo e são expulsos de casa, porque o pai e a mãe têm uma fé diferente. E aí o que ele faz? Ele renuncia à fé e ele volta para a família? Não, de maneira nenhuma. Ele procura honrar o pai e mãe dentro daquilo que é possível, mas não é possível para um cristão autêntico renunciar o Cristo. Não podemos fazer isso. Isso tem que ter primazia até mesmo sobre as nossas responsabilidades familiares. Eu já soube de muitas histórias. Ah, você vai para a igreja? É Jesus que você quer? Então esquece que você é meu filho. Esquece que você tem uma família. É triste, pode estar com o coração sangrando, Mas o discípulo autêntico, ele não olha para trás. Ele segue adiante, sendo consolado pelo Deus Todo-Poderoso. Esses versículos de Mateus que lemos apresentam que ser discípulo de Jesus é estar totalmente comprometido com Ele. E a maneira de ficarmos tão próximos de Jesus quanto os mais próximos e mais queridos dEle outrora é fazendo a vontade do Pai. A família de Jesus não é outra senão aqueles que estavam assentados aos seus pés para ouvir a palavra de Deus e colocarem em prática. Os discípulos que deixaram tudo para seguir Jesus. Eles deixaram tudo para seguir Jesus. Mateus deixou a coletoria de impostos. Pedro, Tiago, João, eles deixaram a pescaria. E houveram muitos outros que abandonaram tudo para poder seguir a Jesus. A família de Jesus é composta por pessoas que aceitam abrir mão das suas vontades para fazer a vontade de Deus. E essa é a família autêntica de Jesus. Então, você tem que questionar, olhando para dentro de si, peraí, eu aceito abrir mão das minhas vontades para fazer a vontade de Deus? E se sua resposta for positiva, então você faz parte da família de Jesus. Você faz parte da família de Deus. Agora, se a motivação da sua vida é ser feliz, custe o que custar, então você ainda está no processo. Você ainda está no processo. A família de Jesus é composta de pessoas que se submetem a Ele, custe o que custar. E por isso entregam as suas vidas para viverem para a glória de Deus. E essas pessoas juntas são de fato família de Deus. A família de Jesus hoje são aqueles que escutam as palavras de Deus, que preservam a unidade dessa família em amor e obediência. Até porque não é obediência com medo que constitui a família. Ah, você obedece? Ai de mim se não obedecer. Não é esse tipo de obediência, porque o verdadeiro amor lança fora todo medo. Então é uma obediência, só que ela é pautada e alicerçada no amor. Porque foi o amor de Deus por nós que promoveu a filiação, de enviar o seu filho para morrer no nosso lugar, e que nós, crendo na sua obra de redenção, então ele nos promove para um membro integrante dessa família, e então nós temos um lugar à mesa. E é isso. Então é obediência, mas não é qualquer obediência. É uma obediência que nasce do amor. Que tem prazer em obedecer. Que tem prazer em viver para o bem desse Senhor. Entenda bem. Eu quero que você entenda muito bem isso. Não é a obediência que garante um lugar à mesa dessa família. Mas não se pode ter um lugar à mesa sem obediência. Não é a obediência que garante um lugar à mesa. Mas não se pode ter um lugar à mesa sem obediência. Logo, a obediência não é o que determina a salvação. Mas um salvo, ele obedece e desfruta de um lugar à mesa. Amados, pensando sobre as famílias nucleares, toda família deveria apontar para a família de Deus. Esse é o propósito de Deus em nos constituir em família. Toda família deveria apontar com a vida para a família de Deus. que é formada a partir de Jesus Cristo. E se assim não acontece, nós estamos diante de famílias disfuncionais. Disfuncionais. Famílias que estão fracassando na missão que Deus dá para cada uma dessas famílias nucleares. Hoje é comum vermos pais se preocupando e se preparando em tantos aspectos para deixar uma herança, educação, fazendo um seguro de vida para caso ele venha a faltar, então a família não ficar desamparada. Então a gente percebe essa preocupação das famílias nucleares, dos pais. E para que fique muito claro, não tem nada de errado de fazer isso não, tá? É até prudente que façamos isso mesmo. A gente tem que se preocupar com a nossa família, com os nossos filhos, e de se preocupar com os estudos, o que vai ser dele amanhã, fazer um seguro de vida, não deixar desamparado, tudo isso é nobre. Mas muitas vezes, ocupados por demais nesses aspectos, nós vemos pais fracassando em constituir um legado espiritual, apresentando a real paternidade que nós temos em Deus como membros integrantes da sua família. E é triste, meus amados, que a salvação é individual. E assim, imagine a dor de dar bens e de não dar o bem maior, que é Jesus Cristo, para aqueles que amamos. Nossa, meu filho, enquanto ele viver aqui, ele está tranquilo. Tá bom, mas e no dia que ele fechar os olhos para esse mundo? Ele estará tranquilo também? Se amamos, nós queremos compartilhar o melhor com quem nós amamos. E o melhor que nós temos é Jesus Cristo como nosso Salvador e Senhor. É Deus como nosso Pai. E a vida que Ele nos proporciona por meio do Santo Espírito. Então é isso que nós devemos querer compartilhar com os nossos amados. As famílias, elas devem apontar para uma realidade que é muito superior. Muito superior. Fato é que a maioria das pessoas aprendem a ser família pegando pedaços quebrados de gente. Porque é assim que é constituída a nossa história. E quem de nós não se machucou no passado, na constituição da família, pedaços quebrados de gente, devido à nossa formação, devido ao nosso passado. Mas é o Evangelho que redime e nos chama para a verdadeira vida que está em Cristo Jesus. Então, enquanto estamos aqui, há tempo. Nada justifica a nossa negligência. Nada justifica a nossa omissão. Enquanto aqui estamos, no Evangelho há redenção. No Evangelho há transformação de vida. No Evangelho nós somos chamados para uma verdadeira vida. Deus é o nosso Pai. E para muitos de nós, Ele nos deu filhos, para que pudéssemos ensinar sobre Ele. E na comunidade cristã, quando nós olhamos à nossa volta, nós nos deparamos também com pai, com mãe, com irmão, com irmã, que não necessariamente eles são da nossa família nuclear. Tem muitas pessoas aqui, e eu ensino o Guga, Guga, quando é mais senhorinha, Guga, essa aqui é a vovó, essa aqui é a outra vovó, porque essa é a nossa realidade, meus amados. Nós somos família no Senhor. Nós somos família no Senhor e nós precisamos aprender a viver e conviver com essa realidade. Nós somos família no Senhor. E essas pessoas que Ele nos dá aqui na comunidade cristã são pessoas para que venham nos amar, cuidar de nós, orar, interceder pelas nossas vidas. Pessoas que nós devemos compartilhar vida. Porque essa é a realidade de a família cresceu, e cresceu sim. Olha quantos membros nós temos na nossa família. Gálatas 6, versículo 10 diz assim: por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. E essa é a realidade que é muito maior, que Deus nos chama. A gente chegou com a família nuclear, bênção, estágio 1, e aqui nós estamos diante do estágio 2. Nós precisamos passar de fase, a gente precisa avançar no propósito do Senhor para as nossas vidas. E assim, o nosso compromisso hoje não é mais somente com a nossa família nuclear, aqueles que nós chamamos de família de sangue, mas nós temos compromisso com todos aqueles que têm Deus por Pai, por meio de Jesus Cristo, a palavra encarnada que trouxe redenção e reconciliação aos que nele creem. Jesus, ele derramou o seu sangue em prol da sua família. Logo, nós somos também família de sangue. Não mais esse sangue que nós temos o mesmo tipo de sangue que é compatível, não, mas é o sangue de Jesus Cristo que nos lavou, que nos redimiu e que nós somos família pelo sangue de Jesus Cristo. Nós somos lavados e remidos pelo sangue de Jesus e assim nós somos família. E se nós queremos com a nossa vida glorificar a Deus, então não haveremos de estranhar as palavras de Jesus, tampouco achar duras, mas sim termos nessa fala que não há vida fora de Jesus. Em Cristo, nós fomos família de Deus e nós devemos viver para a glória de Deus. O convite hoje, e certamente será muito mais ampliado na semana seguinte com a próxima mensagem, é que venhamos abrir o nosso coração, de forma a viver para o bem da família da fé, da família de Deus. É um convite a olharmos com misericórdia e graça para a comunidade de fé, porque quem chama Deus de Pai não escolhe os seus irmãos. Quem chama Deus de Pai não escolhe os seus irmãos. Porque se o sangue de Jesus foi vertido pelos nossos irmãos, logo nosso vínculo é eterno. De nada adianta evitar o mesmo corredor, o mesmo banco, o mesmo encontro, porque a gente estaremos juntos por toda a eternidade. Por toda a eternidade. E é verdade que alguns irmãos sofrem muito por estarem sozinhos na igreja. Não é verdade? Quando outros membros da família nuclear ainda não servem a Deus. Mas se esse é o seu caso, meu amado, que você está aqui sozinho hoje, alguns estão sozinhos e sofrem no dia das mães, dia dos pais, se é o seu caso, saiba que você não está sozinho. Nós somos família com você. Nós somos os seus irmãos, as suas irmãs, a sua mãe. Que aqui você se abra e abra os seus olhos. Se permita viver a verdade de encontrar irmãos e irmãs, mãe, porque nós somos filhos do mesmo Pai. Nós somos a família da fé. Mas enquanto há tempo, continuemos testemunhando Jesus Cristo para os da nossa casa, que ainda não servem a Deus, apontando com a nossa própria vida para a realidade de uma família lavada e remida pelo sangue de Jesus Cristo, e anunciando que ainda tem lugar à mesa, porque todos aqueles que creem, eles não são estranhos diante da mesa do Senhor. Sejamos família de Jesus, obedeçamos a sua palavra, sejamos sedentos da palavra de Jesus, porque foi ele que disse, lá em Mateus 24, 35, passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão.